בעזרת השם, דף מ' ב', תדש ברבה, תרלה פסוע, בעבין, זנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף מ' א' עמוד ב', נקינת לי אג'בר, שנוסדו ספונצ'ינוס, שלושה לקוחות מצטרפים. Continuando o assunto da Hazaká, a pessoa domina um imóvel por 3 anos, ele é considerado o dono, ninguém protestou com ele, então, mesmo que ele não tenha o documento de compra desse imóvel, ele é considerado o dono, porque é normal que a pessoa se sinta confortável com uma situação dessas, dominou o imóvel por 3 anos, ninguém protestou, e ele não cuidou bem do documento e perdeu. Então ele é considerado o dono, se ele tem um bom argumento, explica como é que foi a posse dele, como a gente viu desde nos últimos da PIN. Fala na Shlosha Lekuchot Mitztarfim. A situação era que temos Reuven, o dono original de um imóvel. De repente, Shimon domina o imóvel, diz que comprou de Reuven. Dominou o imóvel por um ano. No segundo ano, Levi dominou o imóvel, diz que comprou de Shimon. No terceiro ano, Yodá dominou o imóvel, diz que comprou de Levi. De repente, vem Reuven dizendo: o que você faz no meu imóvel? Então, Yodá diz que passaram 3 anos que você não protestou, você não é mais considerado dono, eu sou o dono, eu comprei de Levi, que comprou de Shimon, que comprou de você. E Reuven diz que não, o motivo que não protestou é porque ele viu que cada um estava dominando o imóvel por um ano, como se fosse um ladrão que domina um imóvel aqui um pouco, depois vai para um outro imóvel e domina lá um pouco. Não teve um domínio contínuo de 3 anos para que Reuven veja a necessidade de protestar. Então, como fica a lei? Mitzarfim, a lei é que uma vez que passaram 3 anos que Reuven não protestou e outras pessoas dominaram lá, Reuven não é mais considerado o dono desse imóvel e Yehudá agora é o dono. Porém, informa Amarav de Israel, limitando mais essa lei. Vekulam Bestar. Quando é que essa lei se aplica, diz Rav? Se a cada vez que esse imóvel foi vendido, um documento foi escrito. Aí falará, essa notícia da venda desse imóvel se espalhou no mercado e se avalia que Reuven ficou sabendo disso. Então não tem como falar que eles estão dominando imóvel como ladrões. Cada um está dominando imóvel porque diz que comprou. Quando Levi comprou de Shimon, ele foi escrito um documento sobre isso. E também Yehudá quando comprou de Levi. Então Reuven não tem como falar eles estão dominando como ladrões. Eles estão dominando porque eles dizem que compraram o imóvel. Então, por que você não protestou? O fato de Levi não ter protestado indica que ele não é mais dono. Mas, se quando Levi comprou de Shimon, ou Yehudá comprou de Levi, não foi escrito nenhum documento de venda, então, só tinham duas testemunhas lá, a notícia não se espalha tanto. Quando se escreve um documento, então tem que ir para o escriba, para ele escrever, duas testemunhas assinarem. Depois a pessoa vai normalmente autenticar o documento no tribunal. Então, isso espalha a notícia, as pessoas ficam sabendo dessa compra. Aí você avalia que Reuven ficou sabendo, mas se o documento não foi escrito, Reuven pode dizer, ele não ficou sabendo que Levi comprou de Shimon e Yehudá comprou de Levi. Então, por isso ele não protestou, porque achou que eles estavam dominando como ladrões. Será que Rav realmente sustenta assim? Somente se um documento é escrito sobre uma compra, aí a notícia se espalha bastante, mas se duas testemunhas testemunharam a compra, então a notícia não se espalha tanto assim. Verá Amarav, disse Rav diferente, a morrer se deve Edim, governo de Hassim e Shoabadim. Um outro caso. Reuven vendeu um imóvel a Shimon, Beedim, com duas testemunhas, não escreveram um documento de venda desse imóvel. Então, o que aconteceu depois foi que um credor de Reuven veio cobrar a dívida que Reuven devia. Reuven não tem dinheiro para pagar. Então, o credor foi até Shimon, que comprou o imóvel de Reuven, e disse: Shimon, esse seu imóvel estava compromissado à minha dívida. Estava mechuabat. Então, Shimon tem que dar a esse credor esse imóvel para pagar essa dívida de Reuven. Shimon volta a Reuven e fala: Reuven, você deve dinheiro a esse credor? Eu dei esse imóvel pagando a sua dívida, então me devolve o dinheiro que eu te paguei por esse imóvel. Reuven não tem dinheiro. Shimon vai para uma pessoa que comprou um imóvel de Reuven. Depois que Reuven vendeu o imóvel a Shimon, Reuven vendeu o imóvel para outra pessoa, Shimon pode ir para esse comprador e dizer: antes de você comprar de Reuven esse imóvel, eu comprei um outro imóvel dele. Então todos os imóveis de Reuven, a partir do momento da minha compra, se compromissaram a mim. inclusive esse imóvel que você comprou. Eu tive que dar o meu imóvel para pagar a dívida de Reuven. Reuven me deve dinheiro agora. Então eu vou pegar de você esse imóvel que você comprou para que receber o dinheiro que eu paguei para Reuven por esse imóvel que eu não fiquei com ele. Falaram, essa é a lei. Mesmo que quando Shimon comprou de Reuven um imóvel, não escreveram um documento de compra sobre isso, tinha duas testemunhas lá, a lei é a mesma. E para essa lei acontecer, é necessário que esse que comprou esse imóvel de Reuven depois de Shimon tenha escutado, fala aqui a Gemara, que Shimon tinha comprado antes dele um imóvel de Reuven. Aí Shimon pode dizer, você sabia que eu comprei de Reuven o imóvel? E mesmo assim você comprou o imóvel depois de mim? Você aceitou o risco que talvez eu vou tirar de você esse imóvel. Talvez eu vou perder o imóvel por causa de Reuven. Reuven não vai ter dinheiro para me pagar. E eu vou tirar esse imóvel de você. Então se vê daqui que quando o Shimon comprou de Reuven um imóvel com duas testemunhas, sem documento, essa notícia sim se espalhou. Não como o Rav tinha dito antes, que a notícia só se espalha bastante se escreve um documento de compra. Respondeu na ata, me kuchot, e no aço da nafshar, começou os bem em cima. Falando lá é diferente, esse caso que acabou de mencionar não é igual ao caso de antes da Hazaká. Nesse caso, Reuven vendeu o imóvel a Shimon. E depois vendeu um outro comprador. Esse comprador poderia ter investigado e descoberto que Reuven vendeu o imóvel a Shimon. Se ele tivesse investigado, ele teria descoberto. Mesmo que não foi escrito um documento de venda entre Reuven e Shimon. Então, esse comprador aceitou os riscos de comprar de Reuven. Se ele investigou, ele sabia que tinha vendido a Shimon. Se ele não investigou, ele aceitou esse risco de talvez perder esse imóvel que ele comprou de Reuven para um outro comprador. Então por isso Shimon pode ir falar para esse comprador, eu perdi o meu imóvel por causa de Reuven, Reuven me deve dinheiro, então você me dá esse imóvel que está compromissado a mim. Eu comprei o meu imóvel de Reuven antes de você ter comprado dele, então todos os imóveis de Reuven a partir da minha compra se compromissaram a mim. Já no caso antes da Hazaká, no caso de Shimon, Levi e Yehudá, para que tenha lá a Hazaká, é necessário que essa notícia se espalhe bastante, chegue nos ouvidos de Reuven, e Reuven não proteste. Aí vamos falar, Reuven não protestou dentro de 3 anos, então você vai ver que ele não é mais o dono, que é o dono agora é Yehudá, que comprou de Levi, que comprou de Shimon. Então são casos diferentes, falam, minha maravá, vamos poder dizer que essa é a opinião de Rav. Ve'atnan, olha só essa Mishnah, amalvet chaveru bestar, govei menichassim eshoabadim. Um credor emprestou dinheiro ao devedor, e o empréstimo é mil vebestar, um empréstimo documentado. Aí, o credor vem para o devedor cobrar a dívida, o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar a dívida de imóveis que o devedor vendeu, depois do empréstimo. Porque a notícia se espalha. Uma vez que esse empréstimo foi documentado, então esse que comprou o imóvel do devedor sabia que essa pessoa que vendeu é um devedor que pode ser que vai precisar pagar uma dívida, não vai ter dinheiro para pagar, e o credor vai pegar essa terra desse comprador. Ele aceitou esse risco. Porém, se o credor emprestou dinheiro ao devedor só com duas testemunhas, sem documento, a notícia não se espalha tanto. Então, o credor só pode cobrar a dívida dos bens do devedor, não de terras que ele vendeu. Porque esse que comprou essa terra do devedor, pode ser que não sabia que esse vendedor devia dinheiro. Então não aceitou nenhum risco, achou que esse vendedor não devia dinheiro, e achou que não ia ter que dar a terra para alguém, para pagar alguma dívida desse vendedor. Então ele não tem que dar. Ele não aceitou esse risco. Então se vê diferente de Rav. Conforme o raciocínio de antes, o que comprou o imóvel do devedor devia ter investigado. E se tivesse investigado, teria descoberto que esse vendedor devia dinheiro. Ele não investigou, aceitou o risco. Deveria perder a terra para o credor desse devedor que vendeu a terra a ele. Então, Vehitem Rav Tana Upari. Se você for me dizer, Rav está na categoria de um Tana, um sábio da Mishnah, ele pode discutir com essa Mishnah. Ve'arav Shmuel da Metavei, porém, Rav Shmuel disseram a mesma lei. Um credor empresta dinheiro ao devedor sem documento, só com duas testemunhas. O credor não pode cobrar essa dívida dos herdeiros desse devedor, ou de pessoas que compraram imóveis desse devedor. Então, você vê como a Mishnah. Então, volta a pergunta. Esse que comprou a terra do devedor. Podia ter investigado? Deveria ter investigado. Se esse que vendeu devia dinheiro. Não investigou, aceitou o risco. Então, o credor poderia tirar a terra desse comprador. E o credor não tem esse direito. Então, isso conta disso que a gente falando sobre a opinião de Rafa? Fala aqui não. Milve Asvina e Karame, você está comparando um caso de um empréstimo com um caso de uma venda? São duas situações diferentes. Milve, que Kayazev, Betina Kayazev, que Hidroliza Nirsele. No caso de um empréstimo, uma pessoa que pega emprestado dinheiro não quer que essa notícia se espalhe. Ele pede para o credor e as testemunhas não espalharem a notícia. Porque se o mercado souber que ele pegou emprestado dinheiro, se ele for vender algum imóvel dele, o mercado vai oferecer pouco pelo imóvel. Vai dizer, você precisa de dinheiro, então aceite menos do que você está cobrando. Vão forçar ele a fazer um bom desconto, porque sabem que ele precisa de dinheiro. Então, ele não quer que isso aconteça. Então, o empréstimo, por padrão, é um segredo. Então, se o devedor pega emprestado só com duas testemunhas, sem documento, a notícia não se espalha. Então, se esse devedor vai vender alguma terra a algum comprador, mesmo que o comprador investigue, ele não vai ficar sabendo que esse vendedor deve dinheiro. Porque não foi escrito lá no documento. Foi um empréstimo só com duas testemunhas e se mantém o sigilo. Então, vem um credor para o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor não pode ir para um comprador cobrar a terra que ele comprou. Porque o comprador pode dizer, eu até investiguei e ninguém sabia que esse meu vendedor devia dinheiro. Eu não aceitei nenhum risco. Mas se foi escrito lá no documento, a notícia se espalha, como a gente explicou antes. Então, se avalia que o comprador sabia ou podia saber e aceitou o risco, que talvez ele vai ter que perder a terra dele para algum credor desse vendedor. Então, esse ali no caso do empréstimo. Zvini mandei zavinara befarez zavin, que redelei puklaká. Já no caso da venda, o oposto. A natureza é que o vendedor ele anuncie no mercado que ele está vendendo um imóvel para que vários compradores venham e essa competição entre os compradores force o preço a subir. E o comprador quer que essa notícia se espalhe, porque ele quer que o mercado saiba que ele é o novo dono, para que ele possa vender esse imóvel sem problemas, sem suspeitas. Então lá no caso da venda, fala, mesmo que a venda foi só com duas testemunhas, sem documento, o comprador que está comprando uma terra do vendedor, ele poderia ter investigado e descoberto que o vendedor vendeu uma outra terra a uma outra pessoa antes. No caso de Reuven, vendeu a Shimon e depois vendeu um outro comprador. O comprador poderia ter investigado e descoberto que Reuven vendeu a Shimon anteriormente. Então ele aceitou o risco de comprar de Reuven. Vem um credor de Reuven, cobra de Reuven um empréstimo. Reuven não tem dinheiro para pagar. O credor vai até Shimon, tira a terra dele. Shimon pode ir para Reuven receber o dinheiro dele de volta. Reuven não tem o dinheiro, o Shimon pode ir para esse segundo comprador, que comprou depois do Shimon. Shimon pode pegar a terra dele. Porque se avalia que esse comprador aceitou o risco, poderia ter investigado e descoberto que Reuven tinha vendido a Shimon a terra antes. Então não tem nenhuma contradição. Continua tentando a falar breta. Achra Aav Shana Veabenstein. Reuven era o dono original de uma terra. Reuven Shimon dominou a terra por um ano, disse que comprou de Reuven. Shimon faleceu e o filho dele dominou por mais 2 anos. Ou Aav Shana Veabenstein. Shimon dominou por 2 anos. Shimon faleceu e o filho dele dominou por 1 ano. Aav Shana Veabenstein Veloqueach Shana. Um outro caso. Shimon dominou por 1 ano, faleceu. O filho dele dominou por mais 1 ano. E depois o filho vendeu essa terra para um comprador e o comprador dominou por mais 1 ano. Em todos esses casos, Reuven não protestou. Aliás, o Hazaká. Passaram 3 anos que outras pessoas dominaram o imóvel. Reuven não protestou. É um indicador que Reuven não é mais o dono. Quem é o dono é o que está dominando agora a terra. Fala, Lemeira de Loquer Itlekala. O que você quer me dizer sobre o último caso? Que o Shimon dominou 1 ano, o filho dele 1 ano e o comprador 1 terceiro ano. Então vamos dizer, Reuven ficou sabendo que esse comprador comprou a terra do filho de Shimon e ficou quieto. Se ele ficou quieto, é sinal que ele não é mais o dono, não protestou, então esse comprador é o dono. Porque ele não tem desculpa, ele não pode falar, eu achei que esse comprador era um estranho. Falava que não, se vê dessa breita que a notícia dessa compra se espalha, chega até Leuven, provavelmente, e Leuven não protesta, é sinal que não é mais o dono. Por mim, perguntamos, Leuven era o dono de um imóvel. Shimon dominou o imóvel por um ano enquanto Leuven estava vivo. Leuven faleceu e Shimon dominou o imóvel por mais 2 anos na presença do filho de Leuven. E o filho não protestou. O Bifnei Arshtayim, o Bifnei Ben Shana. Shimon dominou o imóvel 2 anos na vida de Leuven e 1 ano na época do filho de Leuven, do herdeiro. Bifnei Arshana, Bifnei Ben Shana, Bifnei Lukeach Shana. Ou se Shimon dominou o imóvel 1 ano na vida de Leuven, 1 ano na época do herdeiro, e o 3º ano depois que o herdeiro de Leuven vendeu o imóvel a um comprador. Passaram 3 anos que Shimon dominou o imóvel, ninguém protestou. Shimon disse que comprou de Leuven, Shimon é considerado o dono. Pergunta agora se o que a gente viu antes é correto. Quando a pessoa compra um imóvel, a notícia se espalha, ele comprou com um documento. Então, como é que pode ser que Shimon é considerado o dono? O que aconteceu? Shimon dominou o imóvel 1 ano enquanto Leuven estava vivo. Depois, 1 ano na época do filho de Leuven e 1 ano depois que o filho vendeu o imóvel a um comprador. Se quando o filho vende o imóvel ao comprador com um documento, a notícia se espalha bastante, então é uma forma de protesto. É como se o filho de Leuven tivesse dito, esse Shimon que está dominando o imóvel não é o dono. Eu sou o dono, estou vendendo a você, comprador. Então, é um protesto. Shimon não poderia ficar confortável com a situação e perder o documento? Quando a pessoa domina o imóvel por 3 anos e ninguém protesta, essa pessoa que domina é considerada o dono e a falta do documento não indica nada, porque pode ser que ele perdeu o documento, é normal que ele perca. Mas nesse caso, não. O filho de Leuven vendeu o imóvel a um comprador espalhando a notícia, vendeu com um documento, é uma forma de protesto contra Shimon. Então por que Shimon não tem o documento? Não deveria ser considerado o dono. Então, pergunta como é que essa breta parece que quando o filho de Leuven vende um imóvel ao comprador, a notícia não se espalha. Por isso, não é uma forma de protesto. E Shimon ficou confortável com a situação e perdeu o documento, por isso ele é considerado o dono. Não como a gente falou antes, que quando a pessoa vende um imóvel com documento, a notícia se espalha bastante. Fala na Amara, fala que a Rafa vai respondendo que Tânia e Bemorrez do Tavstá. Fala, é verdade. No caso que a gente mencionou, a venda desse campo é um protesto desse filho. Shimon não vai ser considerado o dono, porque não tem o documento. O caso da Breit é um caso diferente. O filho de Leuven vendeu todos os imóveis que ele recebeu do pai dele de herança a esse comprador. E Shimon, ele entendeu que o filho vendeu todos os imóveis com exceção desse que ele está dominando, porque ele disse que ele comprou esse imóvel. Então, ele não viu isso como uma forma de protesto. O filho teve a intenção de vender todos os imóveis, inclusive esse que Shimon está dominando. Então o filho tentou protestar. Mas Shimon disse que não achou que era um protesto, porque ele comprou esse imóvel de Leuven. Então ele não achou que o filho estava vendendo esse imóvel dele para esse comprador. Por isso ele disse que ele foi confortável com a situação e perdeu o documento. Nesse caso, ele tem sim um bom argumento. Ele dominou o imóvel por 3 anos, ninguém protestou. E tem uma desculpa por ter perdido o documento. Então ele é considerado o dono. Começamos a Mishnah. Ha'umanim ve'ashutafim ve'arisim ve'apotropim e'naem chazaka. Mesmo que a gente viu que a pessoa domina um imóvel por 3 anos, é considerado o dono se ninguém protesta, porém existem exceções à regra. Fala Mishnah, o caso de umanim não é um caso de um imóvel. É um caso de um profissional, digamos um costureiro. Tem lá uma roupa na casa dele, ele diz que ele comprou essa roupa de fulano. Ele não é considerado dono por causa disso? Porque o fato de ele ter a roupa na casa dele não é sinal que ele é dono, porque pode ser que a roupa foi entregue a ele para que ele costure alguma coisa, para ele faça um conserto. No caso de sócios, chuta fim. Reuven e Shimon são sócios de um campo, por exemplo. Reuven tem a metade A, Shimon tem a metade B. Reuven dominou o campo inteiro por 3 anos e Shimon não protestou. Reuven disse que ele comprou a metade de Shimon. Reuven não é considerado dono por causa disso. Porque é normal que o combinado entre os sócios seja que um sócio domina por 3 anos, por exemplo, e outro sócio domina por mais 3 anos, sozinhos. Então não é sinal de nada o fato de Shimon não ter protestado. Pode ser que seja combinado que eu vendo domínio por 3 anos e Shimon pelos próximos 3 anos eles vão se intercalando. Verá Arice. Um proprietário contratou um Arice, um arrendatário, um empregado para trabalhar no campo. E o Arice dominou o campo inteiro por 3 anos, pegou toda a safra para si. E normalmente o Arice fica com parte da safra. Mesmo se falar Mishnah, o Arice não pode dizer que ele é dono do campo que ele comprou do proprietário, porque pode ser que o combinado entre eles foi isso, que o Arice vai ficar com toda a safra por 3 anos em troca de um pagamento, ou que nos próximos 3 anos toda a safra vai para o proprietário, assim por diante. Então, a falta do protesto não indica que o Arice é o dono, pode ser que isso foi o combinado, pode ser que o proprietário não teve motivo para protestar. E a Apotrope, em outro caso, uma pessoa faleceu, deixou herdeiros órfãos. E o tribunal nomeou um administrador, um apotropos, para tomar conta do patrimônio. Ele dominou esse patrimônio por 3 anos e disse que é o dono. Ele não é considerado dono, porque ele tinha a permissão de dominar esses imóveis para cuidar dos imóveis, administrar. Então, a falta de protesto não indica nada. Ele tinha a permissão de tomar conta desses imóveis. Mesmo que tinha um campo que ele tomou conta e ficou com todos os frutos, não é sinal que ele é dono. Pode ser que esse foi o acordo entre ele e o tribunal. Um marido dominou um imóvel da mulher dele por 3 anos, pegou todos os frutos para si, ele diz que é o dono. Não é considerado dono por causa disso. Porque é normal que o marido ele faça uma coisa dessa. O marido tem direito de usufruir dos bens da mulher em troca dos compromissos dele no casamento. Então o silêncio da mulher não indica que o marido é o dono. E se a mulher dominou o imóvel do marido por 3 anos e ela diz que ela é dona disso, ela não é considerada dona. Porque também é comum que o marido diga para a mulher: eu não vou te dar o sustento do meu bolso. Você cuide dos meus imóveis e usufrua deles, pegue o lucro e se sustente disso. É normal que isso aconteça. Então o silêncio do marido não indica nada que a mulher é dona do imóvel. Virou la av benirse a ben, virou la ben benirse a av. Se um pai domina o imóvel do filho dele, não é sinal que ele é dono, porque é normal que o pai cuide dos imóveis do filho, até usufrua disso. E se o filho dominou os imóveis do pai, a mesma coisa, é normal que o filho cuide dos imóveis do pai e até usufrua disso. Porém, falar de estambamento, meu irmão, quando essas leis se aplicam, bem marxic, é só nesses casos de razaká de 3 anos, que nesses casos da Mishnah, a razaká não existe. A Vabino tem matana, porém, se, digamos, o pai chega para o filho e fala: eu quero te dar um imóvel de presente. Vai e faça um ato de razaká, um ato de domínio. E se torne o dono. Se o filho foi lá e fez, ele é dono. Ve'ahim shechalku. Ou se dois irmãos herdaram do pai um campo. Eles combinaram que um vai ficar com a metade A, outro vai ficar com a metade B. E eles não querem que um possa voltar atrás. Então eles dizem, cada um vai na metade dele e faça um ato de razaká, um ato de domínio da terra. E se torne dono, isso funciona. Eles não têm como voltar atrás contra a vontade do outro. Ou se um convertido faleceu sem família, não tem nenhum herdeiro, então os bens dele são efkê, não pertencem a ninguém. O pessoal vai lá e faz um ato de domínio no imóvel do convertido, ele é o dono. Na'al, begadar, uparatz, kosho, arezu, hazaká. Formas de hazaká, por exemplo, na'al, a pessoa, ele fez uma porta para o recinto, ou ele fez um cercado, gadar, ou paratz kosho, ele desfez um pouco do cercado, coisas que o dono faz normalmente. Então, uma forma de domínio, também um ato de adquirição. E se torna o dono, você tem a permissão do dono de fazer isso para se tornar o dono, isso funciona. Viramos a página da fala agora. Avô de Shmuel e Levi está no Shutaf Eno Hazaká de Kol Shkenuma. O pai de Shmuel e Levi ensinou a nossa Mishnah omitindo a lei do Uman, do profissional. Ou seja, ele mencionou na Mishnah o caso dos sócios, onde mencionou, Reuven dominou o imóvel inteiro por 3 anos. E Shimon não protestou. Fala Mishnah, Reuven não é considerado dono do imóvel inteiro por causa que Shimon ficou quieto, porque pode ser que isso foi o combinado, Reuven domina 3 anos, depois Shimon mais 3 anos, e eles vão intercalando. E o pai de Shmuel e Levi não ensinaram na Mishnah o caso do profissional, porque é óbvio. Se no caso dos sócios, que Reuven tem a ver com esse campo, ele não pode dizer que ele comprou outra metade de Shimon, mesmo que ele dominou o imóvel inteiro por 3 anos. É algo que no caso do profissional, o costureiro, como a gente mencionou, tem uma roupa na casa dele e diz que é o dono, ele não é confiado. Ele não tem uma prova, porque pode ser que a roupa foi entregue a ele para que ele costure. Shmuel Tanya Uman אין לו חזקה, אבל שותף יש לו חזקה. שמואל, לגי פייג'ה נוסע משנה. מנסיונו קאזו פרופסיונל, mas não menciona o caso do sócio. Shmuel sustenta que, conforme a nossa Mishnah, se Reuven domina todo o campo da sociedade por 3 anos e Shmuel não protesta, e Reuven diz que comprou de Shmuel, Reuven é considerado o dono. Mas a Shmuel também, como Shmuel já disse uma vez, é mais Shmuel, a Shutafim, a Zekim, Zelazê. Existe a lei de Hazakah entre sócios, assim sucede a Shmuel, o Meidim, Zelazê. Um outro caso. Veio o Levi e disse que Shimon não é dono da metade dele. Reuven, o outro sócio, pode se juntar a uma outra testemunha e testemunhar a favor de Shimon, porque Reuven não tem nenhum interesse em favorecer Shimon. Não, Reuven não se importa se Shimon vai ficar com o campo ou vai perder o campo para Levi. Então Reuven não tem, é uma pessoa de fora que vem testemunhar junto com outro a favor de Shimon, é permitido. E mais uma lei, assim, digamos que Reuven e Shimon são sócios na posse de um martelo. Reuven está tomando conta desse martelo. Ele é um Shomer Sahar, é como se fosse um vigia favorecido para o vigiar. Como se ele foi pago por vigiar. Porque se ele vigiar bem, então se obriga Shimon, outro sócio, também vigiar bem esse martelo. Então, se Reuven está vigiando o martelo e alguma coisa acontece com o martelo, Reuven tem que pagar a Shimon, a não ser que seja um acidente, que ele é um Shomer Sahar, um vigiar pago para vigiar. Falando da Mileira Biaba, Lera Viudab, Marte de Beira Zakai. Rabi Abba perguntou para Viudá na caverna da Yeshiva de Rav Zakai. Rav Zakai montou uma Yeshiva numa caverna para ensinar a Torá escondido dos romanos. Minha marcha para chutar fez Lohaz Zakai. Como você pode dizer que, conforme Shmuel, um sócio dominou o campo inteiro por 3 anos, outro sócio não protestou, esse que dominou é considerado o dono? Vem a marcha, Shmuel não disse isso. Chutar fez Lohaz Zakai. Shmuel disse num caso desses que esse que dominou o imóvel inteiro é como se fosse uma pessoa que foi trabalhar na parte do outro sócio, com permissão. Então, Lavle Membra de Judá Venlo Hazaká, aprendi a ver aqui que esse que está dominando o campo inteiro, não tem como dizer que ele é dono do campo inteiro, porque na metade do outro sócio ele é como se fosse um empregado trabalhando lá. Ele merece parte da safra, e não pode dizer que ele comprou tudo por causa disso. Uma loucaxa não tem nenhuma contradição. Hadenah Hedle Kula, Hadenah Hedle Parga. Temos dois casos aqui. Um caso é esse caso que a gente mencionou. Um sócio dominou o imóvel inteiro e o outro sócio não protestou por 3 anos. Isso é um caso. Outro caso é que os dois sócios compraram o imóvel em sociedade, mas não dividiram ainda claramente as metades. E um sócio foi lá e dominou por 3 anos a metade boa. E diz que ele mereceu essa metade boa na partilha. E o outro sócio diz que não. Então, isso é um outro caso. Esse que dominou essa parte boa disse que passaram 3 anos que ele dominou lá e o outro sócio não reclamou, não protestou. Então, são dois casos diferentes, porém, não ficou claro para nós o que Ravidá quis dizer. Qual é a lei em cada caso? São dois casos diferentes que respondem à contradição, mas a gente não está clara sobre qual caso refere a qual lei. Ravina Amar, Ravina responde diferente a opinião de Shmuel. Shmuel disse duas coisas, porém, são duas variações do mesmo caso. Um sócio dominou o recinto inteiro, digamos, o pátio inteiro, por 3 anos e outro sócio não protestou. Velokash não tem nenhuma contradição. Hadeit Batin Haluka, Hadeleit Batin Haluka. Shmuel disse duas leis, porque você tem duas variações nesse caso. Uma variação é que esse pátio, ele é grande o suficiente para ser dividido em dois e sobrar para cada sócio um recinto de 4 amot quadrados, 4 metros quadrados para cada um. Então, Yesh Badin Haluka é um recinto que normalmente é dividido, cada sócio usa uma metade, a metade dele, e no caso, um sócio dominou o pátio inteiro por 3 anos e outro sócio não protestou, que é estranho. O fato desse sócio não ter protestado é indicador que esse que dominou é o dono, ele disse que comprou. Porque o normal numa situação dessas é que cada um use a metade dele. Já um outro caso que menciona Shmuel é que esse recinto é pequeno demais, se vai ser dividido não vai sobrar 4 metros quadrados para cada um. Então, o normal é que um sócio use o recinto inteiro por certo período e depois o outro sócio, eles vão se intercalando. Então, o fato de um dos sócios ter dominado o recinto inteiro por 3 anos não indica que ele é o dono, porque pode ser que esse foi o combinado. O outro sócio não tinha por que protestar. Depois, nesses 3 anos, o outro sócio vai usar por três anos só ele. Então, nesse caso, fala Shmuel, esse que domina não é considerado dono automaticamente. Gufa, voltando nesse caso de Shmuel. Amar Shmuel, shutaf que ele bir shudami. Shmuel disse que quando um sócio ele domina o campo inteiro, também a metade do outro sócio, ele é como se fosse um empregado que foi trabalhar lá com permissão. Então, mais que a Mashmal, o que Shmuel veio inovar com isso? Shutaf eno hazaká? Shmuel veio dizer que um sócio não tem como dizer que ele é dono do campo inteiro, porque ele dominou o campo inteiro, porque na metade do outro sócio ele é considerado como um empregado. Será que isso que Shmuel veio dizer? Lembra Shutaf eno hazaká? Shmuel podia ter dito mais simples. Um sócio dominando o campo inteiro não é considerado dono por causa disso. Mesmo que passe 3 anos sem o protesto. O Shmuel não disse isso. O Shmuel disse que ele é como se fosse um empregado que foi trabalhar no campo do vizinho. Então, falou: Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravó, Lomar Shinotir Beshavach Hamagia Lektefaim Besedei Shena Asuelita, Kesedei Asuelita. O Shmuel veio dizer é que se ele houver dono da metade A, foi trabalhar na metade B do sócio dele, ele tem as mesmas leis, exatamente do que um Aris, um arrendatário que foi trabalhar nesse campo de Shimon, com a permissão de Shimon. Então, digamos que ele foi entrar nesse campo, já tinham frutas maduras, ele merece parte dessas frutas maduras também, uma porcentagem. E esse campo de Shimon deveria ser plantado cereais, e ele foi lá e plantou árvores, não faz diferença. A lei é como um Aris que fez isso, ele merece porcentagem das frutas dessas árvores. E assim por diante, as leis são as mesmas. Essa foi a novidade que Shimon veio dizer, com essa ênfase de que o Ered Birchut, como se ele foi lá no trabalhar com permissão do sócio dele. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver leis sobre testemunhos, sobre sócios. E uma situação interessante, um Sefer Torá da cidade foi roubado, Lo Aleno, e o ladrão foi encontrado. Onde é que o ladrão vai ser julgado? Nessa cidade do Sefer Torá ou uma outra cidade? Vamos ver os lados da questão com muito mais. Meu pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.